Rota COP 30.
Chegamos ao episódio 13 do nosso Rota COP 30 e hoje a gente vai conversar sobre clima e a opinião pública. O que as pessoas pensam sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global? Esse é um dos assuntos que vem sendo estudados pelo professor e pesquisador da Universidade Federal do Pará, Gustavo Ribeiro, que coordena a pesquisa de valores ambientais e atitudes sobre a Amazônia. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo à Rota COP 30.
Obrigado. Prazer estar aqui conversando contigo, Tatiana. Obrigado pelo convite e com sua audiência também.
E quando a gente fala da questão ambiental, principalmente nos últimos anos no Brasil, essa questão ganhou também conotações políticas, né? Pelas divergências de pensamento. Mas isso, principalmente, tem mobilizado as pessoas no sentido de entenderem mais sobre o que está acontecendo com o mundo. Certo. E exatamente isso que é o pano de fundo hoje da nossa conversa aqui, que a gente vai ampliar para outras temáticas. Sim. Eu queria que o senhor apresentasse para a gente que pesquisa foi essa sobre clima e opinião pública, sobre essa percepção que as pessoas têm sobre o que está acontecendo no mundo hoje.
Sim. Pois é, a pesquisa de valores ambientais e tudo sobre a Amazônia foi uma pesquisa que nós fizemos ano passado. No Brasil, a gente tem um grande debate sobre meio ambiente no âmbito das pesquisas científicas, né? Então, nós temos grandes contribuições, tanto do ponto de vista da análise do meio ambiente em si, da área mais biológica e ecológica, né? Nas ciências sociais, nós também temos grandes contribuições, né? Ou seja, debates sobre políticas ambientais, relações entre as populações e a natureza. Mas nós temos, por outro lado, poucos debates sobre a opinião pública e o meio ambiente no Brasil, nessa área mais acadêmica. Então, essa pesquisa foi uma tentativa de fazer uma pesquisa acadêmica mais focada, né, nessas questões e que venha contribuir com esses dados. Então, nós fizemos, ano passado, em abril e maio, a pesquisa, nós fizemos uma pesquisa survey, que é uma amostra com questionários, né? E nós tivemos duas grandes características dessa amostra, né? Uma amostra que ela tem uma representatividade nacional, mas dentro dela também tem uma representatividade para os estados do norte. Então, nós tivemos algumas perguntas, né, que elas são direcionadas aos moradores e moradoras do norte do Brasil. Então, a gente também tem aí uma contribuição para pensar como a gente pode produzir dados sobre a região norte, né, sobre o Brasil como um todo, mas também sobre a região norte, e que a gente possa, então, ter essa oferta de dados sobre o que pensam, né, os amazônidas e as amazônidas sobre as questões ambientais. Então, esse foi o nosso grande objetivo. É uma pesquisa que a gente está já trabalhando há um ano. Nós vamos ter novas pesquisas inspiradas na nossa PVAA, que a gente chama, e nós já temos novos projetos, né, que a gente tem a perspectiva de implementá-los esse ano nessa mesma linha.
Interessante. Né? O professor e pesquisador da UFPA, Gustavo Ribeiro, coordena, né, vice-coordenador aí do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nosso entrevistado de hoje do Rota COP 30. Bom, professor, e aí quando a gente fala de uma conferência do clima acontecendo na Amazônia e o aquecimento global está ali no centro, né, de tudo que vai ser discutido, debatido aqui em Belém do Pará no mês de novembro. O que que a pesquisa atrás do ponto de vista da percepção das pessoas em relação ao aquecimento global? É uma das perguntas que vocês fizeram também.
Nós temos algumas questões. Nós focamos em duas questões principais em relação ao aquecimento global e às mudanças climáticas, né? Então, por um lado, nós percebemos que há dois grandes tipos de questões a se fazer aqui. Primeiro, sobre as experiências das pessoas com esses fenômenos, né? E outros sobre as percepções, né? Por um lado, nós temos dados assim, bastante impressionantes, né? Virtualmente todos que nós entrevistamos já ouviram falar em aquecimento global. Então, o termo aquecimento global é compreendido por 97% dos brasileiros, né? Isso é uma coisa interessante. Por outro lado, as pessoas também acham... Quer dizer, por outro lado, não, ainda continuando nessa toada, 80% dos nossos entrevistados disseram que é devia ser prioridade do governo federal, né, devia ser uma das principais prioridades do governo federal, atacar o problema do aquecimento global. É, e também temos uma questão interessante nessa área mais de percepções. Nós temos, assim, a gente fala muito sobre negacionismo climático.
Sim.
E o que a gente vê na literatura é que, internacional, que estuda esse problema, para ter um negacionismo climático é preciso de negacionistas organizados. Então, grupos organizados que disseminam informação falsa e duvidosa sobre o consenso científico em torno das mudanças climáticas, do aquecimento global. Porém, isso, então, esses grupos eles vão causando ressonância no ambiente político e, a partir daí, né, nós temos aí questões como, por exemplo, as pessoas achando que não existe consenso científico sobre isso ou questões nesse sentido. Então, no Brasil, a gente tem um pouco de diferença em relação a isso. Então, o brasileiro, assim, o público brasileiro, ele, comparado com outros públicos, ele é um público que tem menos negacionismo climático. Pode ter negacionismo climático em certos grupos organizados que ficam disseminando informações e que vão ter ressonância, sei lá, em alguns lugares na internet, ou então em alguns grupos políticos, pode. Mas no Brasil, a gente tem menos negacionismo climático do que comparado com outros países. Por exemplo, nós fizemos uma questão, né, que era a seguinte. Nós perguntamos, a gente sabe hoje, por exemplo, que a Amazônia ela tem uma grande capacidade de absorver gás carbônico, né, e de ser um grande repositório de oxigênio. Porém, com as queimadas e com a degradação ambiental, a Amazônia hoje, inclusive, tem dificuldade de repor oxigênio. Ela joga mais gases poluentes por causa das queimadas, né, na atmosfera do que o contrário. Então, esse é um fato estabelecido, né? E a gente perguntou algo parecido com isso. A gente perguntou se as pessoas achavam que as queimadas na Amazônia tem relação com o aquecimento global, né? Nossa pergunta foi basicamente essa. Se elas achavam que isso acontecia. E nós vimos, né, que 73,1%, e aí fez aqui essa pergunta para o Brasil como um todo, 73,1% dizem que tem sim relação. Ou seja, nós temos aí, então, né, a rigor, nós tivemos apenas 9% dos entrevistados que tiveram uma postura negacionista nessa pergunta.
Em relação a
relacionar
dos incêndios, do desmatamento na Amazônia com o aquecimento global.
Exatamente. Então, essa relação, que é um fato estabelecido cientificamente. Então, por que é uma questão para a gente de negacionismo científico, né? Ou, desculpa, negacionismo climático, né? É porque é um fato estabelecido, né? Por exemplo, tem as pesquisas da professora Luciana Gatti, né, que demonstra claramente isso, né, um fato estabelecido cientificamente. Então, seria um negacionismo e no sentido contrário a esse fato. O fato é que no Brasil, a gente perguntou isso para a amostra brasileira, né, 73,1% estão na posição de aceitar a evidência científica. Realmente, as queimadas na Amazônia interferem no aquecimento global. Elas têm relação com o aquecimento global. Quanto mais queimada na Amazônia, mais aquecimento global. Né? Então, o brasileiro e a brasileira, né, eles aceitam o fato estabelecido cientificamente de que tem relação entre uma coisa e outra. Comparado com outros públicos, né, se você for comparar, por exemplo, o público brasileiro com o público estadunidense, nós temos uma dúvida, né, sobre as mudanças climáticas muito mais estabelecida entre os estadunidenses do que no Brasil. Né? E aí você tem uma série de fatores, né, que vão nos ajudar a pensar sobre isso, desde dos grupos antiambientais organizados mais fortemente nos Estados Unidos e no Brasil. Não é que no Brasil não tenha. A grande questão lá é que eles têm muito mais influência do que estão tendo aqui no Brasil. Uhum. Né? Quanto à questão mesmo da experiência climática. Né? Então, nos Estados Unidos, você pode ter um espaço maior de experiência de negacionismo climático, porque você tem maior distância em relação à severidade das mudanças climáticas do que no Brasil. É lógico que lá tem eventos climáticos extremos, tem um histórico disso, mas, por exemplo, se você for pensar em calor ou aquecimento global, né, é muito mais fácil você ter experiência de calor no Brasil do que nos Estados Unidos. Né? E isso também ajuda a explicar o porquê. Não é só esse elemento, mas ajuda a explicar o porquê também.
E a gente está recebendo hoje o pesquisador Gustavo Ribeiro, que coordena a pesquisa de valores ambientais e atitudes sobre a Amazônia. A proposta do episódio de hoje é exatamente trazer e compartilhar com os nossos ouvintes essa percepção através de uma pesquisa científica que foi realizada sobre essas questões ambientais. Há grupos que discordam, há grupos que entendem que o aquecimento global tem a interferência direta humana nessa questão, e eu acho que isso é um ponto muito importante da gente trazer agora, professor, que a pesquisa contextualiza isso também, né? Porque há os grupos que defendem que isso é, que são fatores naturais, e aí pode contextualizar no negacionismo aí climático, mas há os grupos que também entendem que a ação humana tem sido decisiva para que o mundo, né, tenha acelerado alguns processos no que tange essa questão do aquecimento global. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente, então, um pouquinho sobre essas percepções que a pesquisa constatou.
Certo. Aí eu queria, assim, a nossa principal questão sobre negacionismo climático foi essa. Agora, nós temos também em outras iniciativas interessantes no Brasil, né, sobre a questão do negacionismo climático, que são apuradas por outras pesquisas, como, por exemplo, a pesquisa As Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros. Mas ela fazia duas vezes por ano, nos Estados Unidos e em alguns países, né, associados. Ela era feita pela Universidade de Yale, né, e ela era reproduzida aqui pela ONG ITS Rio. Então, a ITS Rio, por exemplo, ela adotou a metodologia do pessoal de Yale para medir negacionismo climático. Então, a gente tem três elementos lá. Primeiro, se existe. Segundo, se as pessoas acreditam que é causado pelos humanos ou se é algo natural, né? Uma variação natural. E a terceira, se existe consenso científico. Né? Então, comparando os Estados Unidos com o Brasil, você vê que, por exemplo, apenas 12% dos brasileiros e das brasileiras acreditam que não há influência humana no aquecimento global. Então, ou seja, 80% e tantos, quase 88%, acreditam que existe essa influência antropogênica na mudança climática e no aquecimento global. Nos Estados Unidos, esse nível é bem menor, é em torno de 57%. Então, essa metodologia, comparando um país com o outro, você vê que tem essa diferença, né? Então, realmente, mas esses são três consensos estabelecidos, né, nos quais a gente pergunta ao público se ele tem essa absorção, né, e qual o nível de negação, né? Por outro lado também, Tatiana, uma coisa assim, interessante, na nossa pesquisa especificamente, nós fizemos uma outra questão que é assim, essas são as questões de percepção, né? Ou seja, existe consenso ou não, ele é causado pelos humanos ou não, mas tem uma outra questão que a gente fez, assim, isso foi na nossa pesquisa mesmo, na nossa pesquisa da PVA, a gente perguntou assim, primeiro ele perguntou, nos últimos anos, no seu município, né? Desculpa, nos últimos 12 meses, no seu município, ele perguntou para os brasileiros e brasileiras, o número de dias que chove no seu município, ele aumentou ou diminuiu? Né? Aí, quando a gente pergunta isso, 36%, né, disseram que aumentou os dias que chovem e 39,2% disseram que diminuiu. Depois a gente fez uma outra questão. E o calor? Aumentou ou diminuiu no seu município? Nesse caso aqui, nós vimos então que 86,2% dos brasileiros acharam que, comparando com o ano passado, o calor no meu município aumentou. Né? Então, as pessoas têm percepções por um lado e também têm uma experiência por outro. Ou seja, tem uma espécie de relato da experiência. Eu sei que existe todo um problema na literatura sobre os relatos da experiência, você tem que tomar com um grão de sal, você não pode tomar de qualquer forma, né? Mas esses dados eu acho que são bem interessantes. São apenas 36% que acho que aumentaram dias de chuva. Por outro lado, são 86,2% dos brasileiros que disseram que aumentou o calor onde eles moram.
E a gente vive numa região, região norte, né? Tropical, país tropical. A nossa região aqui é muito quente. Né? A gente tem uma predominância do calor no ano. A gente, no norte, nós temos o período que chove e o período, né, de estiagem. Sim. Mas há uma percepção, e se a gente sair às ruas aqui, a gente está contextualizando agora as cidades amazônicas, se a gente sair nas ruas, e perguntar para as pessoas, elas vão dizer, está mais quente.
Está mais quente, exatamente.
É a percepção, né? Está mais quente. Tá mais quente. E por que é importante a gente trazer esses dados aqui diante dessa questão da pauta ambiental? Porque a ciência, traduzindo em pesquisa e números, aquilo que nós, de uma maneira empírica, já estamos tendo a percepção no dia a dia. Né? E exatamente por isso que o Rota COP30 de hoje trouxe a proposta dessa pesquisa para compartilhar com a audiência. Essa pesquisa já foi apresentada na Universidade Federal do Pará. Sim. E aí ao ambiente acadêmico, mas quando eu tive acesso a ela, eu disse, não, é importante a gente compartilhar isso com o público em geral, para que as pessoas também tenham essa oportunidade de entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo tem uma pesquisa científica por trás, a do professor Gustavo, do grupo de pesquisas do qual ele faz parte, mas de uma centena aí de pesquisadores que estão há muito tempo trabalhando sobre essa questão ambiental. Sim. Professor, dentro também desse trabalho que vocês realizaram, um recorte que fala sobre as atitudes sobre a Amazônia e questões para a região norte. E aí, quando a gente fala da Amazônia, principalmente quando outras regiões brasileiras comentam sobre a Amazônia, sempre a pauta do desmatamento ganha um destaque. A Amazônia é lembrada pela sua floresta e quando há um aumento do desmatamento, está na pauta nacional também. O que, que essa pesquisa traz em relação, por exemplo, à Amazônia? Qual é a conexão que se faz? O que, que a pesquisa traz para a gente em relação a isso? Sim. Quando se fala em Amazônia, o que, que se pensa primeiramente?
Maravilha. Então, assim, só para ressaltar, nós fizemos algumas questões bastante direcionadas ao público amazônico. Então, a gente fez uma questão bastante específica perguntando assim, na sua opinião, qual é o principal problema enfrentado pela região amazônica atualmente? Então, essa é uma questão clássica aí nos estudos de opinião pública do principal problema. Então, qual é o principal problema do seu município, do país, do seu enquanto pessoa, economicamente ou não, enfim, da sua família, né? Mas a gente fez essa questão direcionada à região amazônica e perguntando aqui só para os amazônidas.
A gente está falando do recorte norte aí.
Recorte norte, exatamente. O recorte que a gente fez da amostra da população norte. E aí, quando a gente faz essa pergunta, por exemplo, Brasil hoje, né, aí você vai ter segurança pública, saúde, inflação. Esses são os principais problemas do Brasil. Agora, quando perguntou para o público amazônida sobre a Amazônia, sobre os problemas da Amazônia, incrivelmente, 43% deles, né, ou delas, disseram ou desmatamento ou queimadas. Ou seja, qual é o principal problema da região amazônica hoje? 43% ou é desmatamento ou é queimadas. Né? E uma coisa interessante, por exemplo, os cinco principais problemas listados pelos amazônidas sobre, enquanto sendo problemas da região amazônica, os cinco principais são ambientais, né? Desmatamentos, queimadas, seca, enchentes, calor extremo.
Para a gente ter uma noção aí do tamanho do peso da pauta ambiental no nosso dia a dia.
Exatamente. Essa associação entre a Amazônia e essas questões ambientais na cabeça do amazônida existe, né? Agora, quais são as implicações delas que nós podemos discutir, né, as nuances?
Exato.
Mas que nós fizemos questão de dar voz aos amazônidas sobre as questões amazônidas, não deixar somente os outros falarem sobre nós. Né? Então, eu queria só deixar claro isso, porque essa nossa amostra representativa ela foi importante para que a gente conseguisse fornecer dados sobre como os amazônidas pensam. Isso é importante. Agora, tem uma outra coisa que é fundamental aqui, que é, quando a gente tem um dado desse, a gente não pode questionar a capacidade do amazônida, né, perceber os problemas ambientais.
De não perceber os problemas ambientais.
Ser alheio, certo? Ser alheio aos problemas ambientais. Quem mora na Amazônia sabe e compreende e consegue identificar os problemas ambientais. Né? Então, todo o debate posterior, mas por que ocorre tal coisa? Por que ocorre garimpo ali? Ocorre extração de madeira ali? Não sei o quê, não sei o quê. Isso é feito, a gente precisa ver isso com as nuances que esses problemas têm. E não podemos deixar fora da equação pensar que quem mora no norte percebe os problemas amazônicos, compreende, sabe identificar e sofre com eles. Esse é o nosso dado para mostrar isso, né?
Muito interessante. Bom, professor, o tempo passa tão rápido quando a conversa é boa. É certamente uma pesquisa que a gente pode ter um episódio 2 aí com o senhor para a gente aprofundar um pouco mais. Mas, para finalizar, eu quero pegar uma factualidade. O Congresso aí está analisando um projeto de licenciamento polêmico. A gente tem 2 minutos aí para a sua resposta.
Certo.
Um projeto sobre licenciamento ambiental no país. E isso, claro, novamente divide as opiniões aí. E aí eu queria que o senhor fizesse uma rápida análise em relação a isso também, para a gente fechar o programa.
Certo. Então, rapidinho, assim, hoje está sendo debatido a questão de um projeto de lei, o licenciamento ambiental, né? Ou seja, uma nova lei de licenciamento ambiental que flexibiliza muito o licenciamento ambiental, né? Então, nós temos um grande debate sobre o quanto isso é impactante nos legislativos, né, e no Congresso Nacional, mas temos um debate menor sobre quanto o brasileiro pensa sobre isso. Nós fizemos essa questão para os brasileiros como um todo, e 50% discordaram de um projeto de lei que viesse a diminuir a necessidade de licenciamento ambiental. Então, digamos aí, nós temos um descompasso entre o que pensa o brasileiro e a brasileira na opinião pública
política.
E as elites políticas que estão propondo esse tipo de flexibilização da legislação.
Trazer esses dados para a gente, compartilhar com a população, que isso só ratifica a importância da gente falar de meio ambiente, da Amazônia, falar sobre meio ambiente, e principalmente da importância da Conferência do Clima acontecer aqui. Eu quero lhe agradecer, professor Gustavo Ribeiro, coordenador da Pesquisa de Valores Ambientais e Atitudes sobre a Amazônia, professor doutor, professor da Universidade Federal do Pará e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigada.
Eu que agradeço e agradeço mesmo a oportunidade de falar sobre essas questões contigo, Tatiane, e com o seu público.
Obrigado. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Programa que tem a assinatura do jornalismo da Rádio CBN Amazônia no Pará. Até semana que vem.
Rota COP30.